Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
Eu sou Gesiel Carvalho.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Modelo de cobrança eletrônica pode simplificar o sistema tributário brasileiro.
O presidente do Senado afirma que a análise sobre indicação de Procurador-Geral da República seguirá rito e prazo habituais.
PEC paralela da Previdência passará por 5 sessões de discussão e inclusão de emendas no plenário.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o encaminhamento de uma proposta para correr em paralelo com a reforma da Previdência.
Mas o que é essa PEC paralela e como ela será votada no Senado? Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A PEC paralela vai tramitar como uma sugestão da Comissão de Constituição e Justiça, com vida própria e independente da proposta de emenda constitucional aprovada na Câmara, como explicou a presidente da comissão, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul.
Nós apenas estamos aprovando a sugestão de que a PEC, né, a proposta de emenda constitucional que consta no anexo, vai imediatamente para o plenário para que qualquer senador possa, a partir daí, apresentar emendas e, após a apresentação de emendas por 5 sessões de discussão, esta proposta virá para que nós votemos, inclusive, a sua admissibilidade ou não.
A PEC paralela inclui estados e municípios na reforma, além de propor a cobrança gradual do agronegócio e de entidades filantrópicas, excluídas as Santas Casas, e a reabertura de prazo para servidores optarem pelo regime complementar de contribuição.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pediu que o Senado corrija as injustiças contidas na reforma da Previdência.
Paulo Paim mencionou os 10 piores problemas existentes, segundo ele, na reforma. Citou o aumento do tempo mínimo de contribuição, salientando que os mais pobres não conseguirão alcançar os 20 anos necessários para a aposentadoria.
Isso porque as pessoas geralmente só conseguem trabalhar em média menos de 6 meses a cada ano, devido à rotatividade existente no mercado de trabalho.
Ele também se referiu à redução drástica no valor das aposentadorias em geral, focando também a situação dos que se aposentam por incapacidade. Mencionou ainda a redução na pensão das viúvas e a extinção das aposentadorias especiais.
Conseguimos, como a Câmara também conseguiu, amenizar um pouco as crueldades dessa reforma. Mas temos claro que os prejuízos para as gerações passadas, presentes e futuras permanecem enormes.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a indicação do novo Procurador-Geral da República não será acelerada durante a análise na Casa Legislativa.
Senadores alertam para eventual rejeição de um nome que não foi escolhido da lista tríplice indicada pelos procuradores. Repórter Érica Christian.
O presidente Jair Bolsonaro escolheu o subprocurador Antônio Aras para o cargo de Procurador-Geral da República. Ele deverá substituir Raquel Dodge, cujo mandato termina no dia 17. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, afirmou que a sabatina do novo chefe do Ministério Público Federal não será prioridade, ao lembrar que a Comissão de Constituição e Justiça ainda estará por conta da reforma da Previdência.
A tramitação com certeza não vai ser com toda essa celeridade em relação ao prazo de vencimento do mandato da Procuradora-Geral. Até para isso tem o Procurador Substituto, o Vice-Procurador, para ocupar esse espaço. Vai ser no tempo da mensagem chegar.
Depois de lida em plenário, a mensagem da indicação do Procurador será enviada à Comissão de Constituição e Justiça, onde o Antônio Aras será submetido a uma sabatina.
Um novo modelo de cobrança eletrônica que pode simplificar o sistema tributário brasileiro faz parte dos debates em torno da reforma tributária aqui no Senado.
O assunto foi debatido na Comissão de Constituição e Justiça nesta quinta-feira. Repórter Raquel Teixeira.
A proposta de emenda à Constituição 110 de 2019 prevê a extinção de diversos tributos e a substituição pelo chamado IVA, ou Imposto sobre Valor Adicionado. O criador desse novo modelo de cobrança eletrônico, Miguel Abuhab, explica como funcionaria o sistema.
A tecnologia de hoje nos permite que os impostos sejam apurados e recolhidos automaticamente pela movimentação no sistema bancário.
O relator da PEC, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, afirma que a proposta vai reformular completamente o sistema tributário nacional.
Mais que uma reforma tributária, nós desejamos fazer uma verdadeira revolução digital.
Essa é a quinta audiência pública sobre a reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça.
A senadora Soraya Tronic, do PSL do Mato Grosso do Sul, denunciou a manipulação, segundo ela, existente nas informações sobre a situação na Amazônia. Para ela, há muito mais em jogo do que o meio ambiente, as queimadas e as reservas indígenas.
Ela citou que motivações ideológicas e o interesse de proteger agricultores nos países europeus, que temem a concorrência brasileira, estão por trás do debate sobre o meio ambiente.
E disse que isso fez com que, ao longo dos anos, inúmeras áreas indígenas, parques nacionais e reservas extrativistas tenham sido ampliadas por decreto, mesmo sem demanda, necessidade ou até mesmo população indígena para ocupar as novas áreas.
Uma das bandeiras da campanha do nosso presidente Jair Bolsonaro foi atacar as máfias instaladas e impregnadas no poder público e acabar com a utilização ideológica de estruturas do poder para enriquecimentos ilícitos de poucos, em detrimento do sofrimento de toda uma população. Essa máfia ambiental é evidentemente uma das mais fortes, poderosas e impregnada em todos os níveis hierárquicos e em todos os poderes constituídos da República.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que garante direito de desembarque fora das paradas de ônibus.
O relator da proposta diz que a ideia é garantir segurança para o grupo mais vulnerável de passageiros. Repórter José Odeveza.
O direito de desembarque fora das paradas se aplica para mulheres, idosos e pessoas com deficiência. Pelo projeto aprovado, o benefício só é válido no período noturno e seguindo as regras de trânsito das vias para garantir a possibilidade de o transporte coletivo realizar a parada. Algumas cidades já adotam medidas semelhantes, como é o caso de São Paulo, João Pessoa, Goiânia e o Distrito Federal. O relator da proposta, senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, considera que a medida vai garantir mais segurança para esse grupo vulnerável de passageiros.
Eu considero um projeto bem interessante, até por questão de segurança, né? Alguém voltando tarde, de noite, né? E a gente vê os relatos de passageiros submetidos a situações de violência quando desembarcam nas paradas oficiais. Às vezes o ônibus passa na frente da casa, meia quadra da casa, né? Quer dizer, alertar para esse fato.
O relatório manteve a obrigação para que os estados estabeleçam políticas que aumentem a segurança do usuário do transporte público interestadual, especialmente no período noturno. O projeto segue agora para a Comissão de Serviços de Infraestrutura, onde terá votação final.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. No próximo dia 27 de setembro será realizado o leilão da BR-364 e BR-365, rodovias que ligam as cidades de Uberlândia, em Minas Gerais, e Jataí, em Goiás, para concessão à iniciativa privada. E o Tribunal de Contas da União fez uma série de sugestões para aperfeiçoar o processo. O TCU costuma atuar na análise da documentação envolvida nos leilões, verificando se há viabilidade técnica, econômica e ambiental, por exemplo. As principais sugestões para o aprimoramento deste contrato foram que houvesse transparência nas informações da concessão, como uma carta de serviços disponível para os cidadãos e alguns aperfeiçoamentos no procedimento de execução das garantias.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.